Olá, amigo, camarada da Rádio Web Rebelde. Nós estamos aqui com o nosso programa Entre Fronteiras. O programa faz uma análise do cenário internacional, todo o continente, questões geopolíticas também. Hoje nós vamos conversar sobre o governo de Manuel López Obrador no México, ele que se elegeu presidente daquele país este ano, 2018, e acabou de assumir neste mês de dezembro. Tem vários desafios pela frente. Nós vamos conversar sobre o governo, o futuro governo de López Obrador, com o professor e historiador Valdir Rampinelli, ele que é coordenador do Núcleo de Estudos de História da América Latina e também é integrante do Instituto de Estudos Latino-Americano da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, professor, boa noite.
Boa noite, é um prazer conversar com vocês.
Legal. Professor Valdir, a gente queria começar fazendo uma pergunta, acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? O que que levou o povo mexicano, né, nesse ano de 2018 a eleger aí um partidário da esquerda, né, López Obrador, diante de um cenário na América Latina em que a gente tem uma caminhada para a direita, uma caminhada para o neoliberalismo, países como a Argentina, o Brasil, o próprio Equador? O que é que, na sua opinião, fez com que o povo mexicano desvirtuasse um pouco desse caminho e elegesse aí o Obrador, professor?
Na verdade, é importante conhecer a história do México, porque López Obrador é o resultado dessa história. E se nós tomarmos a história do México nos últimos 200 anos, o país passou por três grandes revoluções. Uma em 1810, que durou 11 anos, foi a Revolução da Independência, em que os indígenas se levantaram em armas sob o comando de dois padres, Miguel Hidalgo e Costilla, José Maria Morelos e Pavón, e fizeram uma verdadeira revolução de 1810 a 1815, distribuindo as terras para os povos originários. Depois desta revolução foi comandada pela elite e a independência se deu por cima. Mas houve aí uma participação popular muito grande. Também tivemos no México, entre 1858 e 1860, uma revolução entre liberais e conservadores, em que os liberais venceram e expropriaram a igreja, expropriaram os conservadores, expropriaram o latifúndio. Morreram aí 400 mil pessoas. E depois tivemos, em 1910, a grande revolução no México, em que os camponeses novamente se levantam em armas, morre aí de 1910 a 1917 2 milhões de pessoas. E todos esses grandes eventos marcam o povo. Trotsky lembrava que os grandes eventos da humanidade, mesmo derrotados, eles deixam sempre suas marcas na história. Então, no povo mexicano existe esta marca da luta popular, a luta pela terra, a luta pelos direitos, a luta pela igualdade. E esse povo, durante muitos anos, viveu aí sob a batuta de uma burguesia, às vezes de cunho nacional, e agora não. Agora uma burguesia de cunho neoliberal. E nesse momento, esse povo disse não a esse capitalismo voraz que toma conta do México. Por isso, a gente só entende a vitória de López Obrador olhando a história do país. Quem não conhece a história do país não consegue explicar por que que López Obrador ganhou. Tanto é verdade que López Obrador hoje se apresenta como a quarta transformação. Eu acho um pouco de ousadia dele. Mas quais seriam as outras três? Estas que eu citei: a Revolução de 1810, a Revolução de 1858 e a Revolução de 1910. Portanto, as histórias dos povos vão marcando os povos. E depois de tanta exploração por conta de um capitalismo de cunho neoliberal, o povo mexicano disse não. E o López Obrador hoje tem maioria em todas as câmaras, Senado, Câmara, governadores, prefeitos, e tem o povo do seu lado. Portanto, ele está com a faca e o queijo na mão. Se vai cortar o queijo ou não, a história vai dizer.
Pois é, professor, porque a gente, né, observa no López Obrador um grande líder popular, né? E ele que já perdeu, né, vem de duas derrotas aí, né, em eleições anteriores e realmente agora chega ao governo do México. Tendo, né, esse ponto de vista, professor, tem como a gente traçar algum paralelo, por exemplo, com o Lula aqui no Brasil, aquele líder popular que, né, está próximo às camadas populares e ascende ao governo? A gente é possível tratar? E o que é que o López vai enfrentar, o Obrador vai enfrentar em relação à elite daquele país? A gente vai ter realmente algumas resistências àquilo ali? Como é que o senhor vê isso?
Eu diria que não dá para comparar com o Lula, porque as duas histórias são distintas. A história do México, como eu falei antes, tem três revoluções. O Brasil não teve nenhuma. Portanto, o López Obrador tem atrás de si uma história que o empurra para frente. Diferentemente do Lula, que não houve aqui grandes revoluções que o empurravam para frente. Agora, o López Obrador, para fazer tudo o que está prometendo, ele terá que enfrentar a classe dominante do seu país. E para enfrentar a classe dominante do seu país, ele terá que ter apoio não só parlamentar, ele terá que ter povo na rua. E o povo vai responder ao López Obrador, tanto que ontem já houve uma manifestação na frente de um partido, o PAN, Partido de Ação Nacional. Por quê? Porque o PAN, que é um partido da direita, começa a querer boicotar algumas atitudes, alguns projetos do López Obrador. E em outros projetos, o PAN começa a querer empurrar o López Obrador para um conflito, que ainda não chegou o momento do conflito. E que o povo fez? Se reuniu na frente do partido e enfrentou o partido. Agora, o López Obrador, então, tem uma perspectiva muito boa pela frente. Ele terá que trabalhar com o povo na rua, porque as grandes mudanças de um país não se faz no parlamento, se faz com o povo na rua. Se alguém tem dúvida, olhe para a França. Olha aí os coletes amarelos, o que fizeram.
Exato.
E não só conseguiram o que queriam, mas querem mais, muito mais. Então, o povo tem uma força muito grande. O López Obrador pode ser que em algum determinado momento vá querer segurar o povo, porque o povo vai além. E nesse momento o povo tem que ultrapassar o López Obrador e chamá-lo para que ele avance, se não na frente do povo, na retaguarda do povo. Isso já começa a acontecer. Eu daria um exemplo. López Obrador, há 3 meses atrás, se reuniu com os parentes dos desaparecidos, os mortos, e prometeu a eles, numa reunião muito grande, que no dia 1º de dezembro pediria desculpas em nome do Estado pelos mortos havidos, reconhecendo que o Estado foi o responsável. O povo levantou a mão e disse: não, não queremos desculpa, queremos justiça. Queremos que os punidos sejam levados às barras dos tribunais e encarcerados. Veja, o povo vai além. E o López Obrador, o que que fez? Acompanhou o povo.
Exatamente,
tanto,
professor.
Tanto é que ele já criou a Comissão da Verdade de Ayotzinapa, dos 43 desaparecidos. Aonde é que pode dar essa comissão? Nas Forças Armadas, na Polícia Federal, no narcotráfico e no prefeito de Iguala. Olha, é desatar a caixa de Pandora.
Exatamente, ele vai ter um grande desafio. E outro desafio que eu queria pontuar, professor, aqui também com o senhor, é em relação à geopolítica daquela região, né? A gente tem aí o México, né, o Obrador à esquerda. Como é que o senhor vê a relação, por exemplo, que a gente vai ter ali com Cuba, em países como a Nicarágua, a Venezuela, os próprios mandatários dos países, né, o Canel de Cuba estava na posse do Obrador, assim como o Maduro também estava na posse do López Obrador. Como é que o senhor vê, né, como é que fica essa relação naquela região da América Central, Venezuela ali, com o México a partir de agora?
O México, historicamente, sempre esteve voltado para a América Latina. Tanto é que, quando ele fez a sua Revolução de 1910 até 1917, um dos presidentes que governou o país de 1917 até 1920 foi Venustiano Carranza, um burguês. Só que era um burguês nacionalista. E nos discursos dele, ele falava pedindo que a América Latina fizesse a sua revolução, como o México tinha feito a sua. E uma revolução de cunho nacionalista, anti-imperialista, fazendo, obviamente, uma luta contra as oligarquias regionais. Veja você, isso de 1917 a 1920. Infelizmente, o México se voltou para os Estados Unidos a partir de 1982, quando as políticas neoliberais entraram no país. O México agora, a meu juízo, claro, vai ter uma relação com os Estados Unidos, porque 85% do seu comércio é com os Estados Unidos. Mas ele também tem muita influência na América Central e no Caribe. E López Obrador será um contraponto a Jair Bolsonaro nas relações latino-americanas. Jair Bolsonaro vai para a direita. López Obrador vai para a esquerda. Tanto é que Bolsonaro não foi na posse dele e tampouco López Obrador virá na posse de Bolsonaro. Será um contraponto nas relações latino-americanas e nas relações internacionais. Então, eu vejo o México hoje como um protagonista, tendo liderança, principalmente na América Central, que é uma zona de maior influência dele, no Caribe e, eu diria, também na América Latina.
Nesse caso, professor, justamente era a próxima pergunta que eu ia fazer. Ou seja, a tendência a partir de agora é que o Brasil, com o Bolsonaro, passe a se isolar dessa América Central, essa questão do México, da Venezuela, e passe a se aliar cada vez mais. Há uma tendência de como é que fica essa relação Brasil e México a partir de agora? A tendência realmente é que haja até um rompimento ou alguma coisa parecida com isso?
Ah, sem dúvida nenhuma. O Bolsonaro, em primeiro lugar, na América será um pau mandado de Donald Trump. E nos governos latino-americanos, ele vai se aproximar daqueles governos conservadores e de direita, como Macri na Argentina, Piñera no Chile e Peru, Colômbia. Com o México, o López Obrador e o Bolsonaro não vão ter boas relações. Agora, não esqueçamos que a história do México pesa muito no Caribe, no que toca a Cuba, no que toca as outras ilhas da região, e pesa muito na América Central. E também em alguns países da América do Sul, porque geopoliticamente o México está numa posição estratégica. Afinal de contas, é o país que faz divisa com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, faz divisa com a América Central, com o Caribe e, no Pacífico, com o Oriente. Então, é um país que se abre para o Atlântico e para o Pacífico, para um país desenvolvido, que são os Estados Unidos, e para a América Latina. É uma posição muito estratégica. Não tenha dúvida, López Obrador será o contraponto de Bolsonaro na ONU, nas relações interamericanas e nas relações internacionais. Diga-se de passagem, Bolsonaro passará vergonha quando se encontrar em qualquer organismo internacional numa discussão com López Obrador.
Professor, realmente é um cenário não muito alvissareiro aí para o período médio, longo prazo para as relações do Brasil com toda a América Central. Professor Valdir Rampinelli, historiador da Universidade Federal de Santa Catarina, conversando com a gente aqui na Rádio Web Rebelde, nosso programa Entre Fronteiras. A gente quer agradecer a participação do professor Valdir e pede que você não esqueça de curtir nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/radiowebrebelde. Também acesse o nosso site www.radiowebrebelde.com.br, a mídia alternativa com você. Agradeço, professor Valdir, a sua participação no nosso programa. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço e... Rádio Rebelde é um nome que evoca os rebeldes de Sierra Maestra. E rebelar-se, diz o grande filósofo Henrique Dussel, é levantar-se tendo os deuses por dentro. Portanto, quando a gente se levanta tendo os deuses por dentro e com entusiasmo, a gente se levanta para vencer. E nada melhor do que uma rádio rebelde nesta conjuntura em que nós estamos vivendo.
Obrigado, professor. Um grande abraço. Até a próxima.
Um grande abraço. Tchau, tchau.